Senhores Deputados, vamos começar. Queria comunicar-vos que não adiaremos a reunião de coordenadores para uma data breve, uma vez que as condições de saúde não são as melhores, e até porque temos que aqui alguns assuntos ainda a tratar. Vamos, desde logo, fazer a apreciação e votação da ata de 81, a reunião relativa ao dia 1 de fevereiro. A ata foi lida por todos. Quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Julgo que já está concertado com todos os grupos parlamentares. Temos um pedido para o ponto 6 ser antecipado. Começamos pelo ponto 6. Tem a ver com a apreciação e votação do relatório final sobre a petição 212 pela reparação da Estrada Nacional 120 IC1, trouxe à Caça do Sal Grândola. O deputado, o relator Pedro O. Ramos. Hoje mesmo de manhã a Comissão esteve no terreno, ouviu quer o Presidente da Câmara de Grândola, quer os utentes, de maneira que há até uma sugestão para a inclusão desse momento no relatório, mas eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a disponibilidade para discutirmos este ponto, né? Em primeiro lugar. Cumprimento todos os Srs. Deputados. De facto, nós estivemos hoje reunidos qualquer com a Comissão Técnica, com o Sr. Presidente da Câmara de Grândola e com o Vice-Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, na visita que esta Comissão fez ao Alentejo Litoral, e constatámos também o estado da estrada. De facto, a estrada está em muito más condições, sobretudo as bermas estão, de facto, miseráveis, e faz todo sentido, de facto, avançar-se para a reparação urgente desta estrada. Como sabem, este itinerário fez parte da concessão na altura estabelecida os Estados da Planície, concessão que foi quebrada do ponto de vista do seu contrato com, na altura, pelo anterior governo, e em negociações que neste momento perduram, ainda continuam. Já houve algumas informações contraditórias sobre esta matéria, porque as últimas informações que tínhamos é que faltava apenas o visto do Tribunal de Contas. Aparentemente, e de acordo com a última informação, estão ainda em negociações para tentar chegar ao entendimento do ponto de vista financeiro sobre este mesmo troço. E, portanto, objetivamente, enfim, foi uma petição que deu entrada na Assembleia em novembro, em 18 de novembro. A petição não tem o número suficiente de assinaturas para ser discutida em plenário, mas tem 2.861 assinaturas. Nós ouvimos os peticionantes em 18 de janeiro e fizemos o pedido ao Governo da informação que é necessária para nós podermos incluir neste mesmo relatório. Essa informação não veio logo, nós fizemos uma insistência e no dia seguinte, no dia 19 de janeiro, tivemos informação do Governo, e a informação do Governo é precisamente a que eu os adiantei, e citando a intervenção do CEU entre Grande e Alcácer está condicionada à conclusão das negociações com a Sociedade Portuguesa para a Construção e Exploração Rodoviária, concessionário do Baixo Alentejo, o que deverá ocorrer nas próximas semanas. Portanto, objetivamente, e não temos uma data prevista para a conclusão destas negociações, e depois será necessário o visto do Tribunal de Contas, necessariamente, para então avançar-se com a obra. Hoje, como se discutia, provavelmente vamos ter obra daqui a uns meses muito largos, e as populações, de facto, ficam prejudicadas com esse ponto. Dar-vos só nota que houve três projetos de solução que foram apresentados na anterior, o ano passado, nesta sessão, nesta legislatura, na sessão legislativa anterior, foram aprovadas por unanimidade. E, em bom rigor, enfim, este é algo que não tem dividido os partidos políticos, porque todos percebem, e hoje isso foi evidente, que os deputados que lá tiveram perceberam, de facto, da necessidade urgente de reparar esta estrada, porque quem passa lá todos os dias percebe, enfim, já não falo na questão dos acidentes que têm ocorrido com frequência, mas, sobretudo, é um itinerário muito, muito frequentado, é um itinerário que é passado por muitos veículos, pesados, veículos que vão para Sines, inclusivamente para a refinaria e para a petroquímica de Sines, e, de facto, isso causa um constrangimento enorme para quem passa ali. E, portanto, enfim, vamos acompanhar. O deputado Bruno Dias sugeriu na reunião de hoje com a Comissão de Utentes que pudéssemos incluir, que não está neste relatório, a reunião que tivemos hoje mesmo com a Comissão de Utentes e com o Presidente da Câmara de Grândola e o Vice-Presidente da Câmara de Alcácer. O Sr. Presidente já mencionou isso. Não tem nada a opor e, portanto, pode-se fazer, de facto, essa referência. E, enfim, está à discussão o projeto de relatório, sendo certo que procurámos dar algum ritmo para que esta petição não ficasse aqui a marinar, porque a marinar tem estado as negociações entre as entidades competentes e, nomeadamente, os bancos. Parece que o grande problema será com os bancos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguma das bancas quer fazer alguma observação. Não sendo o caso, vamos Sr. Deputado Luís Moreira Teste, tem a palavra.
Sr. Presidente, antes de mais, dar os parabéns ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos pela forma como elaborou o relatório. No entanto, há considerandos que foram introduzidos nesta discussão, nomeadamente na sua apresentação, que me parece que são merecedores de algum esclarecimento adicional. Como é consabido e como já foi objeto de amplo debate nesta comissão, esta questão não se prende única e exclusivamente com a mera vontade da realização da obra em causa, que aliás o Partido Socialista reivindica ele próprio a sua realização. Esta questão resulta de uma controversa negociação acerca de uma rescisão da concessão e, portanto, todas as discussões que nós temos relativamente a esta matéria têm de ser preambuladas pela origem e pela gênese da problemática. Ou seja, não é sensato colocar esta questão como uma forma de marinada aqui nesta comissão sem aflorar aquilo que deu origem à própria marinada. Ou seja, houve uma decisão política do anterior governo que já não estamos em tempo de discutir da sua oportunidade nem da sua justeza, nem do seu mérito, mas que deu origem à situação que nós estamos a viver neste momento. E, portanto, até o Estado português se libertar da amarra vinculativa que tem com o concessionário, não poderá ele próprio tomar posse da referida obra e realizá-la como é desejo das populações. As informações que nós temos é que, de facto, existem progressos relativamente a este tema. Progressos que foram feitos nos últimos meses e, portanto, a rescisão do contrato, ela própria, sim, andou a marinar durante muito tempo, até que alguém se decidisse a encontrar um interlocutor para a promover de facto. E, portanto, nós estamos convictos de que será possível dar uma resposta a estas populações tal como as populações merecem. E, portanto, nós virmos a esta comissão justificar a nossa posição sem atender àquilo que nos trouxe até aqui, também me parece demasiadamente curto para não termos que fazer neste momento. Muito obrigado.
Não sei se o Sr. Deputado Relator quer prestar esclarecimentos adicionais. Não sendo o caso, votaríamos. Então, não sendo o caso, vamos votar. Quem se abstém? Quem vota contra? O relator foi aprovado por unanimidade com a inclusão factual da reunião de hoje. Queria agradecer ao Sr. Deputado Pedro Ramos, é sempre um prazer tê-lo na nossa comissão, agradecer o relatório e fica de já dispensado. Convidá-la a ficar. Passamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação do parecer na generalidade.
Peço desculpa. Sr. Deputado. É sobre a condução do. Como é que é?
Não é necessário, diga. Já descobri.
Persecução dos trabalhos. O deputado Moisés Ferreira pediu-me para adiar o ponto sobre o desassorimento da Rede Aveiro, porque ele está impossibilitado de vir aqui hoje fazer a discussão dos vários projetos de resolução. Portanto, eu pedi ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares também se aceitam que este ponto seja adiado para a próxima reunião da Comissão.
Sim, não há nenhum problema, adiaremos, não é urgente, portanto, faremos isso, agendaremos numa próxima reunião. Passamos então à apreciação da votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei 319 do Bloco de Esquerda, altera o Código de Estrada considerando a contraordenações graves a paragens de estacionamentos em lugares reservados a veículos de pessoas com deficiência, alteração ao Código de Estrada aprovado pelo decreto de lei 614-94, 3 de maio, relator é o deputado Carlos Silva, estes dois pontos são urgentes, mas estão em discussão na próxima sexta-feira, se não falha a memória. Sr. Deputado, tem a palavra.
Peço desculpa. Eu vou-me referir aos projetos de lei, portanto, numa abordagem idêntica para ambos, uma vez que são de matéria conexa. No entanto, em termos de epígrafe, deverei, peço desculpa, que normalmente calha-me sempre. O projeto de lei 319 altera o Código da Estrada, considerando como contraordenação grave a paragem e estacionamento em lugar reservado a veículos de pessoas com deficiência, portanto, e trata-se de uma alteração ao Código da Estrada aprovado pelo Decreto-Lei nº 114-94, 3 de maio, e o Projeto de Lei 320, também da autoria do Bloco de Esquerda, estabelece a obrigatoriedade de que as entidades públicas que dispõem de estacionamento para utentes assegurem estacionamento gratuito para as pessoas com deficiência, segundo a alteração ao Decreto-Lei 307-2003, de 10 de dezembro. Eu peço... Tenho mesmo que... Peço desculpa, Sr. Presidente. É legítima a opinião do Bloco de Esquerda quando aborda estas matérias em termos de necessidade obrigatória, de cidadania, relativamente à preocupação com o facto de... lugares que são atribuídos a cidadãos com deficiência serem ocupados por, e vemos isto dezenas e dezenas de vezes aqui na nossa cidade, e serem ocupados por veículos de pessoas que não são incapacitadas e que não estão habilitadas a estacionar nesse lugar. O Decreto-Lei 307/2003 veio referir a possibilidade de atribuição de cartões para estacionamento de pessoas com deficiência. Estabeleceu claramente quais os graus de dependência que as pessoas tinham que ter para poderem ser elegíveis para estes mesmos cartões e definiu ainda, portanto, a multideficiência profunda como um aspecto a ser tido em conta. Alinhada com esta posição do Bloco de Esquerda, está toda uma estratégia europeia em torno das questões como os princípios fundamentais no que toca a uma estratégia para a deficiência 2010-2020, o European Accessibility Act, da Lei Europeia da Acessibilidade, bem como todas as conclusões derivadas da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E nessa circunstância, diria que em termos constitucionais, em termos de regimentais, estes dois projetos de lei estão em condições de poderem ser discutidos em plenário e que o Parlamento possa vir a ter posição sobre este tema. No entanto, devo alertar para o facto de, em sede de notas técnicas, terem sido efetuadas algumas abordagens relativamente à matéria, do ponto de vista logístico, à necessidade, nomeadamente, de haver a referência ao número de alteração que pretende o Bloco de Esquerda ver inscrito, bem como alguns aspectos que se prendem com o objeto dessas mesmas alterações. Quanto ao conteúdo, há também alguns outros aspectos que, muito a menos que seja fastidioso, eu dispensar-me-ia de os referir, porque ainda são alguns. No entanto, deixo este alerta para os senhores deputados que eventualmente queiram tomar conhecimento. Há um conjunto de informações que a nota técnica nos aborda relativamente à possibilidade de remoção de edifícios, de veículos. Estou bastante cansado e por isso é que não me está a ser fácil para mim efetuar esta intervenção, mas, no entanto, portanto, relativamente ao estacionamento indevido e abusivo, portanto, há todo um conjunto de informações que a nota técnica deixa e que eu, na minha ótica, aconselharia os próprios autores do projeto, desse ponto de vista, olharem com alguma propriedade, porque eu penso que, quanto ao conteúdo, acompanho aquilo que são as preocupações do Bloco de Esquerda e, simultaneamente, melhora, naturalmente, o projeto de lei. No que toca ao enquadramento europeu, está, como disse há pouco, alinhado. Existem antecedentes de um projeto de resolução 506/13ª, que também aborda questões conexas, e uma apreciação parlamentar do PCP que também estará para ser discutida e que é conexo com esta matéria. E nessa circunstância, portanto, apenas dizer que, atendida às questões que são levantadas pela nota técnica, o documento está perfeitamente em condições de subir a plenário e poder ser discutido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por lapso da minha parte, não indiquei que fazíamos, de facto, essa discussão do 319-320, são matéria conexa, portanto, o relator é o mesmo. Todos os seus deputados que se quiserem sobre a matéria, sobre estes dois pareceres, dizer alguma coisa. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer os dois relatórios produzidos pelo Sr. Deputado Carlos Silva sobre estes dois projetos de lei, que vão efetivamente a plenário para discussão e votação na próxima sexta-feira, e portanto é obrigatório, digamos, entre aspas, que nos pronunciemos e discutamos algumas das apreciações que são incluídas no relatório do Sr. Deputado Carlos Silva. E eu começo por manifestar, aliás, devo dizer que quem devia estar aqui a fazer esta intervenção era o deputado Jorge Falcato, só que, tal como acontece connosco, também com outras comissões, existem uma série de coisas que estão a decorrer em simultâneo, nomeadamente audições relacionadas com esta matéria, e que o deputado Jorge Falcato não pode comparecer, portanto, e é por isso que provavelmente aquilo que eu vou dizer será bastante menos daquilo que o deputado Jorge Falcato poderia dizer sobre esta matéria se aqui estivesse. Tentando não deslustrar aquilo que é o conteúdo essencial da proposta, devo também referir que as notas técnicas que acompanham os dois projetos de lei chamam a atenção para algumas matérias, algumas detalhes do projeto de lei, das propostas de projeto de lei, que precisam ser mais bem identificados, nomeadamente o texto de alteração dos artigos ao Código da Estrada, artigos 161 e 162, estou aqui a citar um pouco de memória, a referência que é feita na nota técnica, e isso deve ser naturalmente burilado e aperfeiçoado em sede de especialidade quando se fizer a compaginação das alterações que estão inseridas no projeto de lei e depois a sua formulação ou redação final depois de debate e de discussão em especialidade. Portanto, essas notas técnicas eu próprio tive a oportunidade de discuti-las com o deputado Jorge Falcato, e ele também está de acordo sobre a pertinência das mesmas e sobre a necessidade de, em especialidade, fazer a redação final de forma a alterar o conteúdo dos artigos 161 e 162 do Código da Estrada e, portanto, essas alterações decorrerem dos projetos de lei que espero venham a ser votados e aprovados na Assembleia, em plenário, da próxima sexta-feira. De resto, a argumentação que o Sr. Deputado Carlos Silva apresentou confere, de facto, com aquilo que é o conteúdo essencial das propostas. Isto está na linha com aquilo que se faz a nível da União Europeia e, em particular, das conclusões da Conferência das Nações Unidas para as pessoas com deficiência e, desse ponto de vista, a fundamentação dessas alterações decorrem em grande medida dessa necessidade de transportar para a legislação nacional aquilo que são compromissos e posições adotadas pelo país no âmbito das Nações Unidas e no âmbito dessa Conferência das Nações Unidas para a acessibilidade das pessoas com deficiência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de fazer dois cumprimentos, em primeiro lugar, cumprimentar o Bloco de Esquerda pela iniciativa que nos traz, que nós acompanhamos no conteúdo e, portanto, reconhecemos-nos na intenção do Bloco de Esquerda e, por outro lado, cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Silva pelo relatório que nos apresenta, dando-nos nota também de preocupações que são nossas e, portanto, há aqui questões que têm que ser salvaguardadas e, portanto, eu acho que esta é daquelas matérias que o Parlamento tem todas as condições para obter aqui uma posição unânime relativamente a este tipo de questões, até porque existem avanços civilizacionais que são procurados muitas vezes em vão e há coisas tão pequenas que podem significar tanto para tanta gente que nos colocam de facto ao nível daquilo que deve ser a preocupação com os interesses específicos de cada um e de cada qual, nomeadamente pessoas que são portadoras de incapacidades e que muitas vezes passam por dificuldades que merecem também aqui alguma atenção. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista tem todas as condições, em sede de especialidade ou em momentos ulteriores, para prestar também um contributo relativamente a estes diplomas, no sentido de nós podermos acolher daqui um trabalho frutífero e que eu acho que tem todas as condições para ser absolutamente consensual entre as bancadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado as prioridades. Cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Silva e esperemos então pelo debate de sexta-feira. Passamos ao ponto 5. Apreciação e votação do relatório intercalar sobre a petição 35, solicitou a classificação de veículos em portagens e 110, criação de valores de portagens adaptados a veículos de duas rodas. Sr. Deputado, relator Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira justificação da apresentação deste relatório intercalar, pelo facto de este se tratar de um processo com alguma extensão, a meu ver, demasiada extensão no tempo e demasiada espera, tempo de espera, sobretudo, por um parecer que eu considero bastante importante para, digamos, desencravar, do ponto de vista legislativo, esta questão, e que tem a ver com um dos conteúdos de uma das audições que vem aqui neste relatório e diz respeito à audição que foi feita com os representantes do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. De facto, os textos das duas petições convergem sobre a necessidade de alterar as categorias das classes de veículos que são portajadas nas autoestradas, nomeadamente acolhendo a introdução de uma nova classe de portagem para veículos de duas rodas e que os proponentes das duas petições apontam para que essa nova classe de portagem pudesse ter um valor de arrondar os cerca de metade daquilo que é a portagem do veículo automóvel ligeiro de classe 1. E, portanto, no âmbito no âmbito da audição que foi feita com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, foi referido, tal como está no relatório, foi referido que o IMT está a preparar um relatório ou um estudo de benchmarking com o que se passa nesta matéria ao nível das autoestradas na União Europeia e que essa, sem esse estudo estar concluído, o IMT não está em condições de responder à carta que foi enviada por esta comissão, no sentido de o IMT se dever pronunciar sobre o conteúdo das duas petições, em particular sobre o conteúdo da petição 35/13 da primeira sessão legislativa, que além de propor uma nova classe de portagens para veículos de duas rodas, propõe também um conjunto de alterações nas outras classes de veículos e também sugerindo a criação de mais classes de portagens. Esta petição, ou estas petições, pelo facto de serem relativamente antigas, tiveram um conjunto de iniciativas que foram tomadas por esta comissão, que vem aqui no relatório intercalar, e o que se propõe aqui é que este relatório intercalar seja uma espécie de relatório de memória para quando chegar o parecer do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, se poder facilmente concluir o relatório sobre a petição e a petição poder subir a plenário sem grande dispensa de tempo para fechar este assunto. Portanto, a vantagem de nós podermos discutir neste momento este relatório intercalar é podermos, digamos, fechar uma espécie de um primeiro capítulo sobre estas duas petições e ficarmos a aguardar que o IMT cumpra aquilo com que se comprometeu a fazer, que é de, no primeiro trimestre deste ano, 2017, enviar à Assembleia da República um parecer sobre esta matéria. Aliás, eu sugeria oralmente ao Sr. Presidente que, na sequência desta reunião, se fizesse uma nova carta ao IMT, se recordasse nessa carta os compromissos assumidos numa das audições que foi feita aqui na Assembleia da República e que se insistisse sobre a necessidade de o IMT se pronunciar sobre o conteúdo das duas petições, em particular da petição 35/13 da primeira sessão legislativa. Portanto, Sr. Presidente, se a Comissão o entender, e se entender que este relatório está conforme aquilo que são as opiniões e as posições dos vários grupos parlamentares, daqui deveria decorrer uma iniciativa concreta, que era fazer uma nova carta ao IMT e pedir que, com urgência, o parecer que o IMT se comprometeu a enviar à Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso vamos ver já de seguida. Algum grupo parlamentar quer sobre essa matéria? Não sendo o caso, fica o compromisso que ainda esta semana seguirá uma carta ao IMT, solicitando então resposta às dúvidas, ou pelo menos à promessa do envio do dito relatório. Assim sendo, vamos votar. Quem vota com... IMT. Neste caso, é o Instituto de Mobilidade e Transportes. Tem que, sobre a matéria, dar um parecer. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, outros assuntos, queria apenas alertar-vos para que corrijam na vossa agenda. A Sra. Ministra do Mar comunica-nos há bocadinho que não pode vir no dia 21, data prevista para a audição regimental, o abrigo de 104. Nós vamos sugerir o dia 8
de março.
Portanto, adiamos duas semanas, uma vez que temos também aqui, uma vez que temos, só para a vossa memória futura, próxima quarta-feira, dia 15, audição com o seu diretor do GPIA. No dia 14 temos o Ministro do Ambiente, aliás, terça-feira, começa exatamente terça-feira, Ministro do Ambiente, também o abrigo do 104, portanto, matéria genérica. Depois, ex-presidente do GPIA. Haverá dia 16, grupo de turismo previsto para a audição do seu diretor do Presidente do Turismo de Portugal, também há grupos de trabalho. 16. Depois temos o dia 22, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para os dois requerimentos. O do requerimento sobre o GPIA e um requerimento sobre o CTTs, do Bloco de Esquerda aos CTTs, GPIA, Partido Social Democrata. A reunião de coordenadores fica adiada, uma vez que também tínhamos que decidir sobre matéria de criação de grupos de trabalho. Como ainda há grupos de trabalho a terminar, o que eu peço é que, já que dia 16 haverá reuniões de grupos de trabalho, é que os grupos de trabalho pudessem concluir e encerrar as atividades para podermos criar novos grupos de trabalho. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Sr. Presidente, eu acho que também tinha que prestar este esclarecimento nesta altura ao plenário da Comissão, uma vez que o grupo de trabalho que coordeno relativo à lei-quadro das entidades reguladoras está em fase de conclusão dos seus trabalhos. Nós poderíamos ter condições de fazer a votação amanhã, a votação indiciária amanhã das propostas. Contudo, houve manifestação por parte de dois deputados de ser preferível adiarmos uma semana por virtude de compromissos na mesma data e na mesma hora da reunião e, portanto, uma vez que nós também não temos aqui uma necessidade de celeridade extrema, nós temos os trabalhos concluídos e, portanto, estamos em condições na próxima semana trazer ao plenário da Comissão a proposta que resultar da votação indiciária. Muito obrigado.
Sim, senhora. Sim, tinha ficado com a ideia que criou.
Sr. Presidente, nós concordamos que até tínhamos proposto isso também ainda ontem, até porque houve pouco tempo para estudar em pormenor, nomeadamente as alterações do Partido Socialista.
Sr. Deputado, Pedro Mota Soares.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, nós só recebemos ontem da Comissão as propostas do Partido Socialista. Acho que é preferível podermos fazer essa reunião do Grupo de Trabalho de forma para a semana, no máximo vamos trazer esta matéria aqui à Comissão.
Também no mesmo sentido, Sr. Presidente, estamos de acordo com o adiamento dessa questão.
Não há nenhum problema. Queria só pedir aos coordenadores e aos grupos parlamentares, porque uma vez que estivemos ontem e hoje a visitar a Galp e a EDP, e obviamente, como estava já consolidado, incluindo falando que o Bloco de Esquerda tinha sugerido um colóquio ou uma conferência sobre transportes, mas como ficou assente que criaríamos o Grupo de Trabalho dos Transportes e só faríamos a conferência depois do Grupo de Trabalho de Transportes ouvir um conjunto de entidades, nós antecipamos para dia 28 de março, ou acho que era o que estava previsto para os transportes, para o dia 28 de março, um colóquio sobre energia. Os coordenadores dos grupos parlamentares têm na sua posse o plano de investimentos que o Sr. Secretário de Estado nos fez chegar. É matéria muito densa e, portanto, foi da opinião que fazemos um ciclo de conferências, o que nos evita ou nos poupa à leitura exaustiva dos documentos, porque podemos convidar essas mesmas entidades a virem no colóquio a dizer sobre sua justiça, sobre o plano de investimentos. O que é que eu gostaria? Gostaria que os coordenadores fossem pensando, uma vez que é uma conferência, temas, desde logo, o impacto das energias renováveis, déficit energético, interligações, ou seja, começamos a pensar, façam-me chegar esses inputs, o que é que durante esse dia em matéria de energia, cada bancada tem deputados mais dedicados a essa matéria, digam-nos para começarmos a fazer o esqueleto. Sendo certo que eu combinei com o Sr. Secretário de Estado, depois faria em colaboração com a própria Secretaria de Estado que temas e que painéis é que iríamos abordar, sendo certo que o modelo será a abertura do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Representante, Secretário de Estado, Presidente da Comissão, dois, três painéis e depois encerramento com cada um dos grupos parlamentares a dizer o que entendem sobre a matéria. Portanto, vão pensando sobre o assunto, só para ganharmos tempo que íamos falar no União de Corredores, o tempo passa depressa, 28 de março é já ali. E, portanto, eu para a semana consolidava, depois com os coordenadores, um esqueleto do programa. Está bem?
Relativamente a esta matéria, o Sr. Presidente bem o disse, os grupos parlamentares têm deputados que se dedicam mais a estas matérias e o coordenador do grupo parlamentar do Partido Socialista delega desde já no deputado Costa tal reflexão.
Assim sendo, estão encerrados os nossos trabalhos. E vamos todos curar a gripe, pelo menos os que têm. É o meu caso. Estou à racha.